Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata. Prazer muito grande estar novamente aqui. Sérgio, a situação de momento atual é uma situação de tranquilidade. Houve realmente, agora no mês, principalmente no mês de novembro, final de outubro, mês de novembro, e agora estamos começando em dezembro, já tem uma perspectiva, parece que quarta-feira já muda um pouco. Então, a situação que se apresenta no momento é de normalidade. Isso, quando a gente fala em normalidade, são nas nossas nascentes, né? Os nossos microsistemas. Porque é bom que a gente fale, porque as pessoas às vezes entendem que o Samai é só aquela estação central que fica ali no morro da Caixa d'Água, do Dr. Penido ali. Então as pessoas acham que o Samai é aquilo ali, aquela empresa. Quando na realidade, essa estação central, que produz hoje em torno de 280, 290 litros por segundo, essa é a estação principal. Essa atende em torno de 70% da população. Os outros 30%, né, são atendidos por esses microsistemas, que são as estações isoladas, que são essas seis que a gente tem, que é na Limeira, no Zantão, na Volta Grande, no Ribeirão do Mafra, na Santa Luzia, tá? E Dom Joaquim. São os seis microsistemas. Esses seis microsistemas, eles são responsáveis aí para uma produção em torno de 30%, né, para atendimento da população. Então, é exatamente nesses microsistemas é que nós temos problemas com estiagem. Porque eu já tive fazendo em outras entrevistas, aí a população diz, mas o rio não secou. Mas, claro que não, nós temos ali uma barragem, né, de profundidade, e ali nós não tivemos problema de abastecimento nenhum. Que a barragem ali, ela sustenta um poço profundo, ali em torno de 2,5 metros, 3 metros, nunca baixou disso ali. O problema maior está exatamente nessas microsistemas, nessas situações onde a estiagem traz problema, porque são nascentes. É uma água de melhor qualidade, você tem pouco tratamento, é uma água também mais fácil de tratar, por isso ela sai muito mais barato, além da qualidade, mas infelizmente com o aumento da população, aterros e loteamentos, a vazão vai diminuindo e nós vamos tendo problema exatamente nessas subestações.
Certo. Dejair, dessa situação que nós saímos aí da estiagem, hoje nenhuma dessas regiões apresenta problemas mais graves, ou ainda tem regiões que ainda estão com alguma situação?
Tem, Sérgio. Ali na área de Ribeirão do Mafra, que é uma estação elevatória que praticamente atinge aquela região toda por gravidade, ali nós temos um problema, estamos resolvendo, já resolvemos uma boa parte, especialmente ali na estação de Ribeirão do Mafra, que atende, além de Ribeirão do Mafra, Dom Joaquim, Travessa Dom Joaquim, Tomás Coelho, Cedrinho, é tudo atendido por ali. Então o que nós fizemos ali? Como a vazão ali estava realmente diminuindo, então não adianta você investir, né, num tratamento, numa estação de tratamento, se você não tem água para tratar. Então nós buscamos uma outra captação, um pouco mais abaixo de uma outra nascente também, né? Já fizemos a instalação, já começou a operar agora na sexta-feira, fizemos teste já, sábado já estava ligado. Então nós praticamente estamos dobrando a produção ali. Uhum. Ali que era em torno de 22 litros por segundo, mais ou menos, hoje está em torno de 40 litros por segundo. Isso vai melhorar a produção? Vai, claro que vai. Agora, numa estiagem muito rigorosa, se nós tivermos aí uma quantidade de chuva bem menor do que já tivemos em outras situações, nós vamos ter problema, continuar com problema, não com aquele problema que já tivemos. Uhum. Que tivemos aí no ano passado, tínhamos que desligar o sistema porque não tinha como, você não tinha água para tratar.
As reclamações eram muitas naquela região.
E realmente, só que a população, eu sei como é que é ficar sem água. Então, todo mundo se revolta e todo mundo acha que a instituição não está fazendo nada. Tá? Mas nós tivemos, inclusive, a sorte de encontrar essa outra nascente, uhum, né, para captar ali. Ela está abaixo de 79 metros daquela outra e fizemos uma rede dá em torno de 750 metros através de uma bomba, instalamos um gerador a diesel ali, porque ali não tinha energia, e captamos uma água de boa qualidade, a gente já testou, e jogamos essa água, estamos jogando lá no tratamento, para depois distribuir. Então isso
já deu uma certa forma. Essa água nova já está chegando na sua
já está chegando, já. Desde semana passada, quando nós começamos a fazer teste lá, tá? Ela já está chegando. Tanto assim que esse final de semana, se não fosse essa quantidade extra de água que estamos produzindo lá, já teríamos começado a ter problema.
Certo.
Porque, embora tenha chovido bastante, mas aquela estação lá, apesar da gente ter reformado ela toda, etc., mas o problema lá é que realmente a vazão, né, daquela nascente lá está diminuindo a cada ano que passa. Entende? Santa Luzia se mantém mais ou menos, o Zantão continua se mantendo, Limeira, por exemplo. Aí você vê, tem alguns lugares na Limeira, localidades mais altas, de uma altitude maior, que ainda temos problemas durante o dia, só chega água à noite. Mas lá nós estamos duplicando também com uma nova ETA, né? Um novo reservatório que já está em construção. Inclusive a ETA começou a construir agora, começamos a construção efetivamente agora também no final de semana passada. Lá vamos duplicar também, só que lá, como a vazão lá é bastante grande lá, nós temos condição de tratarmos aquela água que já vimos tratando e mais uma ETA compacta lá que vai dobrar a produção. Então lá também vamos passar a ter mais 80 metros cúbicos por hora, aliás, mais 80 litros por segundo. Então vai dar realmente uma sustentação nessas áreas onde tínhamos maior problema. Porque você vê, apesar de toda essa estiagem que houve, aqui na área central, Santa Terezinha, Santa Rita, aqui, Barro São Luís, Guarani, não teve problema de abastecimento. Tínhamos esporadicamente, quando tem que fazer lá um reparo, é claro, mas não por problema de falta de água.
De água.
Né? Mas nessas regiões ali, como eu já citei aqui, Ribeirão do Mafra e principalmente ali Dom Joaquim, cresceu demais aquela região ali realmente tivemos problema. Acredito e tenho certeza de que esse ano nós vamos ter condição de atender a contento. Pode acontecer lá um caso ou outro, mas com essa expansão que nós fizemos ali no Ribeirão do Mafra, mais algumas alterações que fizemos no sistema de Zantão, levando água para lá também, para Dom Joaquim, acho, não vou dizer com certeza, porque a gente não pode dizer isso, né? Seria muito até imprudente dizer, mas tenho quase certeza que nós vamos ter superado o problema de abastecimento de água nessa região.
Certo. Agora, presidente Jair, é importante que a comunidade, mesmo assim, ela possa continuar cuidando um pouco em relação à questão do consumo, né, DG?
É verdade, Sérgio. A gente sempre diz, né? Já me perguntaram também, mas o SAMAI é uma instituição que trabalha com água, que vende, então quanto mais gasto, mais fatura. Uhum. Tem pessoas que pensam assim, pô, nós vendemos água, mas nós tratamos água, nós não produzimos água. Né? A gente trata, se a gente produzisse a água e depois tratasse, era outra questão. Então nós precisamos já pegar a água do rio ou de uma nascente, e depois tratar e depois distribuir. Então é claro que conforme, né, a cidade vai crescendo, as pessoas vão se estabelecendo, vão construindo. Você vê hoje, se você for para aquela região ali, especialmente Dom Joaquim, toda aquela região ali, no bairro Dom Joaquim, Limeira também, você vê muita casa geminada.
Sim, exatamente.
Né? Então, onde era um lote, que era para uma residência, hoje constrói-se quatro residências.
Isso.
Três, quatro, duas, dependendo. Olha, é claro que isso, para quem abastece, né, na condição de água, também vai aumentar excessivamente o consumo em função de toda essa situação. Veja que hoje a gente está produzindo aí em torno de 700, 800 ligações por mês, né, a mais.
Uhum.
Né? Então, cada ano, né, vai aumentando o consumo e o SAMAI, de uma certa forma, está se preparando para o abastecimento, mas não consegue acompanhar o ritmo, até que a nova estação de Cristalina...
Eu mesmo pergunto, como é que está a situação da Cristalina, que é a grande expectativa para a cidade?
É a solução, né? Uhum. Nós vamos pegar água lá também do rio Itajaí Sul, Itajaí Mirim, lá da região de Cristalina, é uma água também de boa qualidade lá, E aquela estação lá vai produzir, quando estiver totalmente completa, vai produzir dois módulos de 200 litros por segundo.
Sim.
Veja que a nossa aqui, a nossa maior aqui, que produz em torno de 290 litros por segundo, aquela lá vai produzir 400 litros por segundo. Então, com essa aqui do centro, né, e umas duas ou três que nós vamos consequentemente deixar ainda funcionando, dessas estações isoladas, nós vamos ter o problema de abastecimento de água sanado. Agora, como é que está a situação? A situação se encontra agora em fase, o projeto técnico, que leva um ano para ser feito, está encerrando agora dia 14.
Sim.
Dia 14 de dezembro agora. É o prazo final para entrega do projeto técnico. A partir já do ano, do início do ano que vem, nós já vamos começar com a terraplanagem, tá? Que a estação está sendo feita a 130 metros de altitude, a nível do mar. É claro, por que está sendo feito nessa altitude? Porque é muito mais fácil depois para distribuir, né? Você gasta menos energia, não precisa muito bomba de elevação, de recalcamento. Então, a partir do momento em que nós começamos realmente a operar com essa estação de tratamento, que seria maior do que essa que nós temos no central, aí nós temos o problema de água resolvido. Até lá, o que nós estamos produzindo, efetivamente, nós estamos distribuindo. Né? Nós temos aí, aqui, na área central, na nossa estação central, nós temos aí o reservatório para 10 milhões de litros. Tá? Esse reservatório, ele se mantém sempre em torno de 50, 60%, mesmo nas crises. Hein? Em torno de 50, 60%, os reservatórios estão dando jeito. Na região de Ribeirão do Mafra, na região de Dom Joaquim, na região aqui do Bruxal, que nós tínhamos ali um reservatório pequeno, ali era 30 mil litros, ali estamos já construindo, está em fase de acabamento, já um reservatório para 500 mil litros. Isso, sim, você tem um reservatório maior, numa fatalidade de um conserto, alguma coisa assim, você tem água para mais tempo. Na Limeira, também vamos aumentar a captação lá para mais 500 mil litros. Em Dom Joaquim, mais 250. Isso tudo que eu estou falando está sendo feito. Já está.
Já está em andamento.
Já está em andamento. Não é projeto, não é nada. Já está em andamento. Então, com essas reservações, essa modificação que fizemos lá no Ribeirão do Mafra, essa nova rede que construímos lá, a rede que fizemos aí, já terminamos agora no metade do ano, já está funcionando, em torno ali de, acho que junho, julho, já estava funcionando, onde nós levamos água lá para Volta Grande.
Sim.
Desde aqui da Academia Viva, né, levamos até Bateias, de lá recalcamos através de bomba e jogamos no sistema lá de Volta Grande. Então veja que lá na região de Volta Grande, dificilmente alguém vem reclamando. Nós estamos abastecendo lá normalmente. A região pior era essa região aqui que eu já falei, de Dom Joaquim, Ribeirão do Mafra, que com essa nova ampliação e essa nova extensão de rede, esse novo recalque que estamos fazendo, vai dar uma certa tranquilidade para aquela região. Agora, voltando àquela pergunta que você fez anteriormente, claro, vamos economizar, vamos gastar com sabedoria, não é? Além de custar caro também, hoje 10 metros cúbicos, que é o mínimo, que é a taxa, está em torno de 28,68, se não me engano. Então vamos gastar o mínimo que a gente possa gastar até que a gente atravesse toda essa situação, e mesmo depois de atravessar, não é? Você sabe que a água, ela sendo consumida de uma maneira normal, de uma maneira que as pessoas não usem, por exemplo, é o cúmulo você lavar ainda automóvel com água tratada. É cúmulo, claro, mas como é que em algumas localizações não tem como fazer? Mas uma água que você trata para beber, com todo aquele cuidado que precisa ter, com todas aquelas análises que nós fizemos lá, bacteriológica, físico-química, para saber quais são os elementos que tem para colocar uma água de qualidade, aí você às vezes passa numa determinada localidade e vê pessoas lavando automóvel com aquela água, né? A gente fica até, vamos dizer, meio triste com isso, mas é a realidade. Devíamos fazer esse tipo de lavação com outro tipo de água.
Reaproveitamento.
É, nós temos um exemplo, quer ver?
A questão da água da chuva.
Eu sempre cito esse exemplo, Sérgio, porque existem outras situações aqui na nossa cidade. Inclusive, existe uma lei, né, que é de um vereador, se não me engano, inclusive já falecido, tá? A lei de Dom Joaquim, o Renato Lugues. Lembra dessa
lei? Lembro da lei.
Ele fez uma lei que determinadas edificações, se não me engano, a partir de 250 metros, obrigatoriamente teriam que utilizar a água de chuva. Né?
Sim.
Então, as construções mais novas que estão fazendo, que já tem prédio que está fazendo isso, o pioneiro a fazer isso foi ali na FIP.
Certo.
Toda aquela estrutura da FIP, todas aquelas lojas, toda a estrutura que tem ali, toda a água de lavação é utilizada água de chuva, né? Eles têm uma forma de captar lá e reservar e depois jogar para o sistema. Então veja que é, é um grande exemplo que a FIP está fazendo ali. Estou citando a FIP porque ali realmente foi pioneiro no tratamento e na destinação dessa água, de reutilização da água da chuva. Então, futuramente, claro, as pessoas... Isso dá para fazer em qualquer casa e não custa muito caro. É uma casa muito pequena, tal, não vale a pena, porque a produção também vai ser pequena, mas uma edificação maior, prédio, por exemplo, todos eles já deviam, né, estar captando água de chuva para lavação, banheiro, esse tipo de coisa.
Tá certo. Deixa aí, para concluir, essa questão da estação da Cristalina, qual é a previsão de construção dela, efetivamente, de entrega para a comunidade? Deixa aí. Eu acompanhei até o lançamento do projeto lá na prefeitura, estive lá quando você e o engenheiro apresentaram o projeto, mas há um cronograma aí de trabalho. Quando é que Brusque deve contar efetivamente com essa estação? Por exemplo, o atual governo, estando indo para o último ano de mandato, ano que vem, ele deve entregar essa estação ou você acredita que não consiga?
Não, Sérgio, não acaba. Essa estação, né, porque quando se faz uma estação de tratamento de água potável desse porte, quando nós lançamos o edital, né, o termo de referência que nós chamamos, as empresas que participaram do edital e todas as que concorreram, todas deram no mínimo um ano para fazer o projeto, que é complexo o projeto, que quando se fala em projeto é tudo, são as licenças ambientais, as desapropriações, nós tivemos caso lá de desapropriação, você tem, não chega em acordo, você tem que desapropriar, é uma área grande, né? Uma área, são 5 terrenos lá.
Sim.
Então as licenças que vêm da FAT, da outorga, né, da busca de água, isso tudo leva tempo. Todo o processo é automatizado, nós já estamos aí numa era agora da automatização, então não tem mais aquele negócio de operador lá com a caneca, botando lá, tudo automatizado, então isso demora porque são cálculos de engenharia mecânica, elétrica e civil e tal. Então, todas as empresas que participaram, inclusive esse consórcio que ganhou, que é a MPB, deram prazo de um ano para entregar o projeto técnico. Ora, a partir do momento que entregarem, isso está em andamento, nós estamos acompanhando isso. Toda semana os engenheiros vêm até o SAMAI, se reúnem com a nossa equipe, e nós vamos vendo, vamos modificando aquilo que a gente acha que deve ser modificado, a estrutura e assim por diante. Então, até dia 14, a partir do momento de entrega do projeto, é claro que a equipe do SAMAI novamente vai verificar tudo que vai ser entregue, e se tiver realmente é contente, nós começamos a construir. Acredito que a partir de depois é feito, tem que fazer uma outra licitação para ver quem é que vai construir, né? A terraplanagem, que também, para você ter uma ideia, já tem um dado, né, que já é extraoficial, mas já temos um dado. Só a terraplanagem vai ser em torno de 10 milhões.
Sim.
Quer dizer, pô, mas uma terraplanagem, 10 milhões, mas você viu que nós temos que mover de terra lá, fazer todos os acessos, etc. Isso tudo custa. Então, a partir do momento que começamos já com a terraplanagem, eu tenho uma convicção de que na 2020, lá para o final de 2021, né? Início de 2022, para ser um pouco mais seguro, nós já temos essa estação com condição de operar. A rede, você podia perguntar, e as redes que vão, né, distribuir, já é uma outra empresa que está fazendo, já está pronto, que é a Sanova. Né?
Sim.
Nós estamos enquadrando todo aquele projeto que a Sanova fez dentro do nosso cadastro, são sistemas também todos dentro da informatização. O projeto já foi desencadeado, né? Agora a situação é uma situação mesmo de construção. Ela vai ser toda em concreto armado, que é uma obra que vai ficar para a eternidade. Já tivemos a preocupação de deixar no lado, no mesmo terreno, futuramente, daqui a 30, 40, 50 anos, sei lá, de duplicarmos a estação já no lado daquela que vai ser construída, né, para que as futuras gerações não tenham mais esse problema, a não ser que chegar daqui a 20, 30 anos o rio seque, aí tem que buscar uma outra alternativa. Mas com relação ao abastecimento de água e qualidade, nós futuramente, a cidade e o município de Brusque está totalmente dentro dos padrões. Com relação ao tratamento de esgoto, é que nós temos um problema que está vindo pela frente. Nós temos que tratar o esgoto. Já desencadeamos também esse processo, que é o chamado PMI, procedimento de manifestação de interesse. Já temos aí 10 empresas que já se posicionaram no sentido de começarmos a fazer, consequentemente, a estação de tratamento de esgoto, que isso já devia ser começado há muitos anos. Mas isso já é um outro caso que numa hora mais oportuna a gente pode falar.
Tá certo. Dejair, muito obrigado pela presença e pela entrevista aqui ao Jornal do Diplomata.
Sérgio, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Diplomata e um grande abraço a todos.